Está aquilo que deve ser a sua relação com outro deputado nesta casa. E está a levantar uma situação que não me parece ser sequer do ponto de vista daquilo que deve ser a interação com outro deputado. Bem? Muito obrigado. E farei isso sempre que estas situações ocorram entre qualquer deputado. E eu ouço. Senhor deputado, faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigada, mas é um orgulho ter um apelido de alguém que me ensinou a ser livre. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há um consenso nesta sala quanto à gravidade do crime de violação. O que debatemos hoje, tal como há meses, não é a gravidade do crime, mas a sua natureza processual e também do crime de coação. É importante recordar que, em direito penal, o que faz de um crime mais ou menos grave, mais ou menos reprovável, não é ser de natureza semipúblico ou público. Porque na opção por uma ou outra natureza está a consideração dos bens protegidos, que sendo aqui a liberdade sexual, remete-nos para um território de enorme intimidade e de autonomia. O PS tem contribuído sempre para alterações úteis da lei em matéria de proteção das vítimas menores e maiores de idade de crimes sexuais. Recorde-se o fortalecimento da natureza pública do crime de abuso sexual de menores dependentes ou vulneráveis, a criminalização do acesso à pornografia infantil, o agravamento de penas para crimes sexuais que envolvam vítimas abaixo dos 14 anos ou a consagração de deveres para plataformas online. O PS fez aprovar por unanimidade, há muito pouco tempo, uma alteração ao Código Penal em vigor, que liberta as vítimas e resolve problemas. O artigo 164, como se recordarão, do Código Penal foi clarificado, foi criada uma via verde de acesso da vítima a apoio judiciário e aconselhamento jurídico e foi alargado para o dobro o prazo de queixa de crimes sexuais. Escolha e condições para escolher. O PS sempre foi, com a natural diversidade de opiniões internas que sempre se expressaram livremente, contra ignorar totalmente a vontade da vítima de uma violação e de outros crimes sexuais. Os projetos de lei do Bloco de Esquerda e outros arrastados não se limitam, como já aconteceu, a conferir natureza pública ao crime de violação. Através de soluções diferentes e por vezes incompatíveis entre si, permitem à vítima exigir o arquivamento do processo, por exemplo. Há espaço aqui e ali para uma especialidade. Quanto a pura e simplesmente ignorar a vontade da vítima adulta, o PS, tal como os Conselhos Superiores e a Ordem dos Advogados, não mudou de ideias. Nas palavras de Mónica Quintela, deputada do PSD, que interveio em 2023 sobre esta matéria, defendendo que a violação continuasse como crime semipúblico, não se pode obrigar uma vítima a sujeitar-se a um processo criminal que não quer. Como se prova uma violação? Com a participação essencial da vítima, do seu corpo, da sua história, do roubo da vontade a que foi sujeita. E as vítimas têm direito a ser tratadas como mulheres e homens livres. Temos de ter isto presente no trabalho que façamos. Participação de um crime não é o mesmo que condenação por um crime. Mais participações não significam mais condenações, como lembra a APAV. Mais participações sem condenações será uma nova violação das vítimas, um prémio para os agressores e um desastre para o sistema jurídico-penal. Temos de ter isto presente no trabalho que façamos. Cabe-nos dizer às vítimas de violação que a sua liberdade está intacta, que não a vamos ofender, que não vamos ser contraliberais e acionar o processo penal apesar da vítima ou mesmo contra a vítima. É que o não é não também vale em relação ao Estado. Não queremos que, sem mais, o Estado decida pela vítima o que fazer com a sua liberdade. Dizer a quem viu a sua escolha aniquilada isto, mais uma vez, não tem escolha. Isto não é liberdade. Pode, aliás, ser uma perigosa instrumentalização. Se as vítimas são vulnerabilizadas, já deve o Ministério Público atuar desde 2015. Como a maioria das vítimas são mulheres, e estão aqui muitas mulheres e muitas a ouvir-nos, e ninguém sabe a história de ninguém, tenhamos presentes aquilo de que já nos livramos. A história e o direito já nos trataram como propriedade dos homens, como devedoras de virgindade e dedicação sexual, cito, como representando um risco para a imagem do marido, no caso de violação, como vítimas apenas se houvesse gritos e choros pela rua fora, como bem danificado. No Código Penal de 1886, a violação era tipificada como crime contra a mulher honesta e não existia dentro do casamento. O Código Penal de 1982 iniciou a modernidade, mas o bem jurídico não era individual e havia culpabilização da mulher. Com o Código Penal de 95, o bem jurídico tutelado deixou de ser a honra ou a formação moral da vítima, mas sim o seu direito a dispor livremente da sua sexualidade. Fomos assim vistas como pecadoras, adúlteras, instigadoras, desonestas, propriedade, ordinárias, histéricas e responsáveis pela boa imagem dos maridos. Livrar-nos de interpretações de vontades divinas, livrar-nos de chefes naturais, livrar-nos das distinções de classe e do Estado Civil, livrar-nos de todas as tutelas. Por direito, somos livres e traçamos livremente as nossas vidas. E é por isso mesmo que não aceitamos que, sem mais, o direito penal diga a uma mulher adulta cuja liberdade foi esmagada numa violação: sabemos melhor do que tu o que fazer. Ainda mandamos nos nossos corpos e temos mesmo de ter isto presente no trabalho que façamos. Tenho dito.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Eva Brás Pinho, PSD. Dispõe de 6 minutos também, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Não consigo expressar por palavras o que senti nos dias a seguir. E não me refiro apenas das semanas ou meses que sucederam. Falo desde esse dia até hoje, anos depois. O meu corpo deixou de ser meu. Nunca mais consegui olhá-lo como uma coisa minha, só minha, a que dava acesso a quem eu quisesse, quando me apetecesse. Parece que de uma forma estranha e pouco visual, talvez que na noite em que aquilo me aconteceu eu me desintegrei, que passei a ser duas coisas. A viva, que pensa, toma decisões, que chora e que sorri forçada para que os outros acreditem que está bem. E a morta, o corpo que deambula da cama para o sofá. Esta experiência não é minha. Cito a obra A Cicatriz, de Maria Francisca Gama, vencedor do Prémio Livro do Ano da Bertrand. Um livro que relata a história de uma vítima de violação que se tornou um fenómeno no TikTok e multiplicou reações de mulheres a partilhar as lágrimas que acompanhavam a sua experiência de leitura. Mas esta intervenção não é sobre o livro. Esta intervenção é sobre o sentimento partilhado destas raparigas. Sentimento que eu tenho, que todas as mulheres têm, o medo de um dia podermos ser ela. De sem o sermos, em alguma medida, o sermos já. E digo ela porque a personagem não tem nome. E não tem nome porque não pode ter, porque poderia ser qualquer uma de nós. Ela não quis contar a sua história a ninguém. Regressou da viagem que a fez vítima e não contou à família, não contou aos amigos. Viram-na progressivamente afastar-se, isolar-se, até que a dor não lhe permitiu suportar mais viver. Refletia a personagem, a vida continua. A primeira de várias mentiras que contei naquela noite. A vida não continua. Eu espero que a vida tenha continuado para as 543 pessoas cujos corpos foram violentados em 2024. Espero que a vida tenha continuado para todas as outras que foram incapazes de falar sobre o tema. Mas sei que, continuando, jamais foi igual. O número de violações denunciadas em Portugal foi o mais alto da última década. Mas o que está em causa não são os números, por detrás destas brutalidades está um nome, uma história e cicatrizes, muitas delas invisíveis e irreparáveis. São mulheres, em larga maioria, que não vislumbram um sistema preparado para as proteger. Hoje discutimos se a violação, a coação e o abuso sexual devem ou não depender de queixa. É uma discussão antiga neste Parlamento, sensível, complexa, mas que o tempo e a realidade demonstram ser necessária. A resposta não é simples e não pode ser simplificada, porque convoca algo que vai muito além da lei. Mexe no medo, na intimidade, na dignidade humana, no âmago de se ser pessoa, a nossa integridade física, emocional e psicológica. O PSD sempre respeitou a intimidade das vítimas, sempre defendemos que a justiça deve respeitar o tempo, a escolha e o direito de recusar a exposição. Foi nesse espírito que, em 2015, propusemos a introdução do número 2 do artigo 178 do Código Penal, permitindo ao Ministério Público agir, ainda que sem queixa, sempre que o interesse da vítima o aconselhasse, em respeito pela Convenção de Istambul. Mas sabemos hoje que essa possibilidade, apesar de juridicamente relevante, não promoveu os resultados ansiados e que muitas vítimas, incapazes de formalizar uma queixa, se rendem ao silêncio. Muitas não querem que se saiba, não porque não desejem justiça, mas porque, tal como a ela da cicatriz confessa, gostava de pensar que escondeu isto de todos, porque não queria que a olhassem assim, membro honorário e coitado do grupo das violadas. Sabemos hoje com maior clareza que o silêncio da vítima é frequentemente imposto pelo trauma, pelo medo da retaliação do agressor ou pela culpa e não pela vontade livre. Sempre defendemos que a dignidade da vítima deve ser protegida a todo o custo. A proteção da sua identidade, o respeito pela intimidade e a prevenção da revitimização precisam de ser o último reduto de qualquer alteração legislativa. Mas essa dignidade exige hoje que o silêncio forçado ou involuntário não signifique impunidade e muito menos seja interpretado como a ausência de vontade de ver o violador ser punido. É função do Estado garantir que a justiça não se limita às vítimas que falam. E em linha com a diretiva europeia que virá a ser transposta pelo Governo relativa ao combate à violência contra as mulheres, estes crimes têm de ser vistos como muito graves. Violadores e agressores têm que ser dissuadidos, têm que compreender que não há condescendência, as que já foram vítimas e as que ainda podem vir a ser, precisam de ser protegidas. Esta mudança tem de ser acompanhada de institutos processuais que salvaguardem a vontade da vítima, assegurando que não há obrigação de colaborar com a investigação, que a reserva da privacidade é garantida, que podem requerer declarações para memória futura e que têm apoio psicológico efetivo. Não podemos permitir que a vítima sofra uma segunda vez. O PSD tem um percurso firme na defesa dos direitos das mulheres, por exemplo, com a luta da vice-presidente Teresa Moraes, a mutilação genital feminina foi criminalizada de forma autónoma. Com Lino Beleza, abrimos as portas do Código Civil à igualdade entre homens e mulheres. E é com esse património que hoje acompanhamos esta evolução legislativa. Estamos com as mulheres como sempre estivemos. E também estamos com os homens, que menos vezes fala, mas que também são vítimas, envergonhadas pelo estigma social que acarreta. Tenho 25 anos, sou mulher. Cresci a aprender a apanhar uma pedra da calçada se sentisse companhia nas costas, a colocar a chave de casa entre os dedos das mãos se fosse preciso defender-me. Recebi estes conselhos da minha mãe e da minha avó, porque infelizmente na terceira geração as mulheres não estão mais seguras. Pela minha geração, pelas anteriores e pelas que ainda vêm, a tolerância à violência sexual tem de ser zero. Nenhuma de nós pode viver com medo. Quem comete crimes e quem nos ameaça é que deve viver com medo e é da lei e da censura social. Obrigada.
Senhora deputada Paula Santos, Partido Comunista Português, só chegou 3 minutos.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há ainda muito por fazer no que diz respeito ao combate e prevenção de todas as formas de violência sobre as mulheres. Violência doméstica, violência sexual, exploração na prostituição, pornografia, tráfico de mulheres para exploração sexual, comércio das barrigas de aluguer, entre outros. O RASI aponta o número mais elevado de casos de violência, o que naturalmente nos preocupa. Realidade que não estará dissociada do facto de vivermos numa sociedade cada vez mais violenta, onde a mercantilização do corpo da mulher, como se de um objeto de consumo se tratasse, vão sendo normalizadas. Indigna-nos cada um dos casos de violação sexual. São crimes horrendos, em que muitas vezes se associado, ou aliás tem sempre associado, violência, humilhação, inferiorização das mulheres e das raparigas. No debate que hoje fazemos, a questão não é quanto à gravidade do crime de violação, coação e de abuso sexual. Todos consideramos que o crime de violação é um crime hediondo e que os seus agressores devem ser punidos. A questão que se coloca é sobre tornar ou não um crime público e é de saber o que é que mais protege os direitos da vítima. E é neste ponto que o PCP expressa as suas reservas. Primeiro, não é por o crime ser público que se punem os agressores, não querendo fazer qualquer comparação, mas hoje a violência doméstica é um crime público e infelizmente muitos dos processos de crime de violência doméstica são arquivados por falta de provas ou por desistência por vontade da vítima. E aqui entramos num segundo aspecto e o mais preponderante, a vontade da vítima, respeitar essa mesma vontade. Muitas das vezes as vítimas, pela violência física e psíquica de um crime de violência sexual, têm o direito de não serem expostas, têm o direito à sua privacidade e intimidade, mesmo quando contra pessoas incapazes de resistência.